1950-2014. O Brasil no Tira-Teima.
Eu tinha uma ligação grande com o Maracanã, eu e a minha geração de garotos aqui de Vila Isabel, porque a construção do estádio foi acompanhada pela garotada do bairro como um grande acontecimento. Nós estávamos de olho na Copa do Mundo que se aproximava e a construção do Maracanã era assim parte da construção também do imaginário que nós tínhamos na época de como é que ia ser a Copa do Mundo, a primeira Copa do Mundo depois do fim da guerra. E foi com esse espírito, naturalmente, que eu fui ver todos os jogos no Maracanã na Copa do Mundo.
Hoje, com 79 anos, o jornalista João Máximo tinha apenas 15 anos quando assistiu à Copa do Mundo de 1950. Por causa da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, a FIFA, Federação Internacional de Futebol, escolheu o Brasil para sediar a Taça Jules Rimet, como era chamado o torneio da época. Isso porque, distante da Europa, o país não sofreu as consequências diretas do conflito. A guerra também se refletiu na quantidade de equipes participantes. Apenas 13 seleções estiveram em solo nacional. Neste ano, 32 equipes vão entrar em campo nos gramados tupiniquins. A Copa do Mundo de 1950, ou melhor, a Taça Jules Rimet, coincidiu com o momento de redemocratização do Brasil, como explica a professora de História da UFMG, Regina Helena Alves.
No ano de 1950, que é quando é a Copa, você já tem um período que nós saímos da ditadura varguista, da ditadura do Estado Novo. A gente tem um período também que a gente saiu do fim da Segunda Guerra Mundial. Nós estamos em meio à Guerra Fria. E no caso do Brasil, a gente está saindo dessa ditadura e iniciando um processo de redemocratização no país. Então, um investimento que continua nas indústrias de base, na produção do petróleo, numa tentativa de valorização industrial do Brasil, de firmação econômica e etc.
Na época, a população brasileira era 4 vezes menor que em 2014. Éramos apenas 52 milhões em ação, contra quase 200 milhões neste segundo mundial. E a Copa de 1950, bem que veio a calhar para um Brasil que queria se mostrar moderno para o mundo. O grande exemplo disso era o Maracanã, o maior estádio do planeta, construído especialmente para o torneio. A realização do evento esportivo era o projeto de um Estado-nação, quase uma unanimidade. As manifestações contrárias só vieram de camadas muito específicas da população, como lembra o jornalista João Máximo.
No ambiente mais político, na Câmara de Vereadores, fizeram uma série de resistência por achar mais ou menos a mesma que politicamente se fez aqui. Que é, isso pode ser gasto, esse dinheiro do Maracanã, que era um grande estádio, um estádio caro, todo bancado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, com algum apoio do Ministério da Educação e Cultura na época, e claramente com o presidente da República, que era o general Eurico Gaspar Dutra. Todo esse apoio, mas oficial, havia sempre uma posição política. O povão não. O povão se orgulhava de estar sendo construído o maior estádio do mundo.
Mas, 64 anos após o primeiro Mundial, o país que lutava para se redemocratizar, em 1950, já não é mais o mesmo. O PIB, soma das riquezas da nação, passou de 15 bilhões de dólares por ano para mais de 2 trilhões, fazendo o país alçar o posto de 7ª maior economia do mundo. A democracia avançou. Exemplo disso foram as manifestações populares que ganharam força desde a Copa das Confederações, evento teste para o Mundial realizado no ano passado. Ao contrário de 1950, em 2014, o Brasil se vê dividido entre o apoio e as críticas ao torneio. Levantamento feito pelo Datafolha mostra que apenas 48% dos brasileiros são favoráveis ao mega evento esportivo no Brasil. Outro estudo, feito pela Universidade de São Paulo, aponta que 60% da população acredita que a Copa de 2014 vai ser péssima ou ruim. Um dos autores do livro, O Preço de uma Copa, o jornalista Murilo Ximenes, aponta que nesses 64 anos que se passaram entre os dois mundiais, as prioridades do país mudaram.
Hoje o país ele tem outros assuntos mais importantes, segurança, saúde, e antigamente isso não era tão ponto fraco do país. Em 1950 o Brasil estava crescendo. Então, ao contrário do que estão falando hoje, né, o Brasil ele não está estagnado e a cultura, a educação, a saúde está tendo foco menor do que o esporte. E não é isso que é para acontecer. Então a sociedade hoje já está mais ligada quanto a isso, ela já briga por algo diferente do que receber uma Copa do Mundo no qual os gastos vão se virar para o esporte.
Só com os estádios, os gastos com a Copa de 2014, que tanto tem sido alvo de protestos populares, chegam, até o momento, a mais de 7 bilhões. Valor 16 vezes maior que o gasto 64 anos atrás. De acordo com o livro 1950, O Preço de uma Copa, em valores atualizados, o torneio Júlio Rimet custou 437 milhões e meio de reais. Diferenças de valores à parte, os gastos com o Mundial também guardam semelhanças. Os valores despendidos nos dois torneios foram bem mais altos que o previsto. Tanto na construção quanto na recente reforma do estádio do Maracanã, os valores gastos excederam em 50% o valor previsto inicialmente. A obra do primeiro estádio do Maracanã para a Copa de 1950, orçada originalmente no que hoje seria equivalente a 230 milhões de reais, saiu por 413,3 milhões. Já o novo Maracanã para a Copa de 2014, que inicialmente deveria custar aproximadamente 700 milhões, saiu por 1 bilhão e 400 milhões. O que muita gente também não sabe é que era para o torneio Jules Rimet ter acontecido em 1949, mas o Mundial acabou atrasando um ano. O Brasil ganhou mais 12 meses, adivinhe só, para terminar as obras de construção dos estádios, mas nem assim saiu da marca do pênalti. A inauguração do Maracanã, por exemplo, só ocorreu 8 dias antes do começo da Copa. Para o Mundial de 2014, mesmo com 7 anos para preparar o evento, as últimas arenas, como a Arena Corinthians em São Paulo, onde vai acontecer a abertura, e a Arena da Baixada em Curitiba, só foram entregues há poucos meses do Mundial e foram ameaçadas de serem excluídas do campeonato. De acordo com um dos autores do livro O Preço de uma Copa, o atraso nos estádios é o ponto mais próximo entre os dois mundiais brasileiros.
Em relação à construção de estádios, à mobilidade urbana, não temos valor assim definido para comparar. A comparação que pode ser feita assim é em demora. Mais se assemelha à Copa de 50 agora, uma das coisas é que os estádios ainda não estão prontos. Em 50 também, o Maracanã ele foi inaugurado com andaimes ainda segurando a estrutura, igual está sendo agora o estádio Itaquera, que realmente os últimos tempos aí que vai ficar pronto para a Copa do Mundo. Isso também ocorreu em 50. Então esse é o tipo de comparação que é possível ser feita.
Distintas no contexto histórico e socioeconômico e no apoio da população à realização do evento, próximas nos atrasos e gastos com as obras, as Copas de 1950 e 2014 guardam, portanto, semelhanças e diferenças. Agora resta saber se, quando a bola rolar em campo, o Brasil vai escrever uma nova história em 2014. Repórter Jonathan Cotrim.